Informação, bate-papo e muita poesia para mexer com as nossas emoções. Você está ouvindo o podcast Um Poema Para.
Olá, ouvintes queridos do Um Poema Para. Que bom ter mais uma vez vocês por aqui, dessa vez em episódio especialíssimo. Para quem estava com saudades dos episódios com convidados, aqui estamos nós. E dessa vez diretamente do The Studio em Diadema, no Grande ABC, em São Paulo. E hoje, recebendo dois poetas para esse especial Mês do Trabalhador. O dia 1º de maio é chamado por muitos de Dia do Trabalho, mas aqui nós preferimos chamar de Dia do Trabalhador, que é quem de fato, né, produz a riqueza deste país. E por falar em riqueza, vamos falar de poesia, com certeza. E para isso, aqui ao meu lado está Olga de Favara, minha parceira.
Olá, André. Olá, ouvintes queridos. É um prazer estar mais uma vez aqui no The Studio. E agora, para essa que tenho certeza que será uma ótima conversa com esses dois queridos poetas aqui da nossa região do ABC. E hoje nós vamos falar com eles e saber que trabalho também é matéria de poesia. E matéria de poesia é um poema do nosso estimado Manuel de Barros, que nos lembra que as coisas que nos parecem, assim, a princípio, menos poéticas, também são matéria de poesia. E ele cita neste poema, por exemplo, abre aspas, "O que se encontra em ninho de João Ferreira, caco de vidro, grampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como, por exemplo, pedras que cheiram, água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia." E eu creio que quem acompanha esse nosso podcast já há algum tempo já se deu conta disso. Que a poesia pode estar em todos os lugares. Será que é isso mesmo? Será que isso depende mais do olhar do poeta? Hoje nós vamos tentar, nessa conversa, desvendar esse assunto, matéria de poesia. O que é matéria de poesia aqui nessa conversa? Então, nesse episódio, nós vamos conversar com os poetas Ayrton Mendes e Paulo Dantas e ouvir alguns de seus poemas ligados ao mundo do trabalho. No poema Ferragem, por exemplo, o Paulo Dantas questiona: "Com quantas marteladas se faz um verso? Com quantas tauba se monta uma estrofe?" Já o Ayrton nos lembra: "O operário é um fantasma ativo e o salário, mais do que sempre, rima com um dispensário." Já deu para sentir que esse é o universo pelo qual nós vamos adentrar nesse episódio. Então, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas. Muito obrigada a vocês, dois poetas queridos, por estarem aqui com a gente nesse estúdio, agora presencialmente, né? Vocês já participaram no podcast Um Poema Para, nós já lemos poemas de vocês aqui, mas agora é um prazer, então, recebê-los aqui junto com a gente para falar um pouquinho desse mês do trabalhador, desses poemas de operário. Então, os mais velhos primeiro, Ayrton, por favor, se apresente. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela participação. Quem é o poeta e operário Ayrton Mendes?
Oi, gente. Bom dia. Estou muito honrado, viu, de estar por aqui. Muito obrigado a vocês, tá? E como eu gosto de dizer, gosto de parafrasear o Vinícius, né? Eu sou poeta em construção e operário construído. No poema dele, O Poeta em Construção, a dimensão da poesia chegou depois para mim, né? Mas provavelmente foi a partir dessa dimensão da poesia que eu consegui enxergar tudo que tinha e tudo que existia ao meu redor, e todas essas coisas, essas ferramentas, tal, dava poesia, como você estava dizendo, né? Então, assim, eu sou... Tenho 62 anos, meu nome é Ayrton Gonçalves Mendes, eu sou nascido em Santo André, fui operário e sou operário minha vida toda, né? Tenho bem uns 42, 44 anos, perdi a conta já, de fábrica, né? De chão de fábrica. E todos esses anos eu trabalhei, sobretudo em São Bernardo, um pouquinho em Santo André, mas sobretudo São Bernardo e Diadema, né? Eu tomei o contato com a poesia a partir de um curso, né, que nós fizemos junto com Paulo Dantas também, sobre poesia, né, o monitor era Tarso de Mello, grande poeta. E a partir daí a coisa foi se desenrolando, e uma palavra puxa a outra, né? Uma letra puxa uma palavra puxa a outra, e a gente vai fazendo poesia por aí, né? Vamos catando ferramentas, e aí eu comecei a perceber que tudo, o material que eu precisava estava na fábrica, né? A partir desse material foi que saiu esse meu livro, né? O CTPS, né? Que é justamente... CTPS é Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? Uma coisa que... muito importante para o trabalhador, né? Um registro de vida do trabalhador, que esse ano completa 91 anos, mas que a gente não sabe até quando vai viver. Porque eu sinto que existe um movimento... muito forte, movimento subterrâneo, muitas vezes escancarado também, né? Para se matar o protagonismo do trabalhador na construção da história do país. Quando você começa a criar trabalho de aplicativo sem nenhum registro, sem nenhuma garantia, começa a chamar as pessoas e pequenos empreendedores, meus colaboradores. Gente, você está descaracterizando uma coisa muito importante, né? Você está descaracterizando o protagonismo do trabalho e do trabalhador na construção da história. Por aí a gente vai, tem tanta coisa.
Bom,
começamos bem, né, Olga? Já entendemos o clima do nosso programa.
Já,
né?
Deu para entender que vai muito além da poesia esse programa.
Legal, que legal. Seja bem-vindo, Ayrton.
Muito obrigado.
Que bom. E também temos aqui Paulo Dantas, mais um operário dessa lida poética. Seja bem-vindo agora presencialmente a Um Poema Para, Paulo.
Olá, André. Olá, Olga. Camarada Ayrton. Olá, ouvintes. Queria dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui agora nesse formato presencial, né? Eu sou o cara das relações presenciais. Fiquei muito atrapalhado, né, no decorrer da pandemia com toda essa relação apenas virtual, né? E eu gostaria de começar falando, né, um pouco da minha trajetória que se conecta muito com a poesia nas suas mais variadas formas, né? A começar... pelo meu processo de alfabetização. Eu tive a felicidade de ser alfabetizado com literatura de cordel. Isso é uma história que poucas pessoas sabem. E um dos folhetos que eu lia e relia e ouvia primeiramente, né, foi esse que está aqui, a história do Pavão Misterioso. Eu trouxe ele hoje para começar a minha fala reverenciando o poeta paraibano José Camelo de Melo Rezende, né, que escreveu exatamente há 100 anos atrás, né, O Pavão Misterioso, um cordel de ficção científica, né, que foi transformado em música, né, depois foi para o teatro, depois foi para o cinema, e tem uma importância muito grande para esse contexto da cultura popular. Para mim, especificamente, eu nasci numa pequena cidade do sertão da Paraíba, cercada de serras por todos os lados, né? E o Pavão Misterioso, quando eu era criança, né, era um folheto assim que me mostrou que existia um mundo para além, né, das serras de Santa Luzia, onde eu nasci. Então, eu acho que a poesia tem essa função, né? Essa foi a primeira... sacada que eu comecei a observar, né? Através da poesia, perceber que existem outros mundos, acessar outras realidades, né? Compreender outros contextos que não somente o seu, né? E, embora o Pavão Misterioso fale sobre uma perspectiva mais de ficção, eu quis começar também falando sobre a literatura do cordel, porque eu sempre admirei muito a forma como essas pessoas da cultura popular encontraram na poesia uma fonte assim, inesgotável de trabalho, sabe? O José Camelo foi um poeta cordelista, né, que nós chamamos de poeta de bancada. Mas no viés da poesia popular existem tantas outras formas de poesia produzidas por repentistas, emboladores, vaqueiros, né, aboiadores, cirandeiros e outras tantas pessoas que cotidianamente encontram na poesia popular o seu principal ganha-pão, né? Recentemente eu escrevi, né, o Manifesto do Cordel, e já mais pro final eu falo um pouco sobre isso, dizendo que, antes do fim da viagem, quero aqui pedir licença e evocar neste terreiro uma célebre presença, aproveitando também para poder tomar a benção. Leandro Gomes de Barros, poeta paraibano, ao se mudar para Recife, estado pernambucano, pôde acender o cordel naquele contexto urbano. Editando seus cordéis com muita organização, passeou por vários temas, ampliou a produção, encontrando na poesia o principal ganha-pão. Então eu acho que é uma questão que a gente conversa muito aqui no ABC Paulista, né? Como as pessoas, né, que deveriam valorizar um pouco mais o trabalho com a palavra, né, o trabalho com a poesia, findam não valorizando, o que é uma contradição muito grande, porque moramos numa região de grande pujança cultural e artística, né? Então esse trabalho, com o tempo, ele vai sendo precarizado, as pessoas vão precisando mudar suas atividades, encontrando outros meios, né, de conquistar esse ganha-pão, que não aquele que mais lhe proporciona satisfação, prazer, que é o trabalho com a palavra, né? Então, Leandro Gomes de Barros, José Camelo de Melo Rezende e outros tantos poetas conseguiram, naquele contexto nordestino de muita precariedade, mas ainda assim de pessoas que valorizavam muito, né, a poesia. Tem uma história que circula na Paraíba que é interessante, que é assim: o poeta na Paraíba, ele é tratado quase com honrarias de chefe de Estado, né? E eu vi Gessê Quirino, que é um outro grande poeta, falando isso, né? Numa determinada festa de padroeira, saiu um poeta, assim, saiu de casa para a festa e esqueceu a carteira. Aí ele chegou numa barraquinha de cachorro-quente e disse: ô, Dona Maria, me deu um cachorro-quente desse. Aí comeu o cachorro-quente, olhando a festividade, na hora de pagar, pôs a mão aqui, estava sem a carteira. Aí ele disse: ô, Dona Maria, eu esqueci a carteira em casa, eu posso passar aqui depois? Aí ela disse: porque é complicado, precisa pagar, né? Eu tava precisando de dinheiro agora. Aí ele disse: olha, eu sou poeta, as pessoas aqui me conhecem, eu passo aqui para pagar. Ela falou: você é poeta? Aí ela disse: mas como é que eu vou saber que você é poeta? Aí ele olhou assim embaixo da banquinha dela, tinha um cachorrinho dormindo, todo enroladinho assim. Ele disse: parabéns, Dona Maria, da barraca diferente. Em cima um cachorro, embaixo um cachorro frio, em cima um cachorro quente. Cachorro que a gente morde, cachorro que morde a gente. Então, é isso, né? Essa perspectiva de poesia, eu cresci no meio dessa perspectiva de poesia que estava em todos os lugares, né? Então eu fui alfabetizado com literatura de cordel e cresci num lugar onde a poesia estava na fala das pessoas, né? Já no início da adolescência, trabalhei na feira, que aí foi outra relação com a palavra, né? E aí eu posso contar
daqui. Oh, coisa boa, que legal. E a gente tem aqui também duas perspectivas completamente diferentes, né? Do trabalho, da lida poética, e como é que as palavras foram entrando na vida de vocês de formas completamente diferentes, né, Olga? Olga sempre arrasando com a seleção dos nossos convidados.
Você legal, viu, né, André? Eu convido as pessoas, né? Eu me preparo pra entrevista, mas é sempre... E logo nas falas iniciais, a gente já sente aquele baque, né?
É uma surpresa sempre,
né? O papo vai ser daqueles. A gente pede só para eles se apresentarem e eles já falam tudo isso e a gente fica aqui já quase que sem chão. Mas é isso, tem muito para a gente conversar. Eu já estou bastante impressionada com essa abertura que vocês dois fizeram. E aí a gente sente que tem muito o que dizer, né? E eu queria que vocês começassem resgatando um pouquinho. Então, eu acho que vocês já até falaram um pouquinho na apresentação, mas aquilo que eu trouxe da poesia do Manuel de Barros, de matéria de poesia. Então, como é que o trabalho, como é que o martelo, como é que o chão de fábrica, como é que o trabalho no campo, ele vai para as palavras, ele se transforma em verso e vira poesia. E também a gente pode falar um pouquinho disso que o Paulo citou, que é o poeta trabalhador, que é o fazer poesia também como trabalho, como ser reconhecido o trabalho, como esses poetas são reconhecidos na Paraíba, né? É pelo olhar do poeta que o martelo e a chave de fenda se tornam poesia, Ayrton?
Eu creio que sim. Porque eu sempre fui um cara, como eu digo num poema meu, ligado com o concreto, com o exato, né? E a poesia te dá uma dimensão além disso, por trás de tudo isso, né? Então aí até a poesia causa um impacto em mim também, né? Quando eu começo a descobrir o valor poético que tem as coisas, né? Quando eu escrevi alguns poemas que falam sobre isso. Eu vou até colocar, com a sua permissão, vou ler um poema desse.
Estamos aqui para isso.
Que fala sobre... não, a gente não perde a mania do peão, com a vossa permissão. Então, um minutinho só. Aqui, ele se chama Ferramentas, né? Então é assim: minhas velhas ferramentas, martelos, chaves, alicates, limas, esquadros, brocas, hoje pouco me servem, pouco se prestam a esse velho peão metalúrgico, senão ao prazer da organização, ordenamento que só eu entendo. Cada dia as disponho de maneira diferente nas gavetas da bancada ou no quadro na parede. São como retratos, lembranças de épocas, momentos de vida, revivência de lutas. Estão ali guardadas, não as carrego para nenhum lugar. Cumpriram o destinado e hoje servem ao meu olhar. Cada uma delas traz consigo a memória de um momento, e a ninguém mais serviria, pois só eu sinto o seu peso. A ferrugem se assemelha ao esquecimento. A corrosão do aço é como a memória, como uma queimadura. Um óleo só acalma a dor. Então, a partir dessa dimensão, né, poética, a gente começa a ver as coisas de uma forma muito diferente. Eu tenho diversos poemas que falam sobre isso, né? Sobre o dia a dia na fábrica, sobre a relação com os companheiros. E tudo isso eu precisei da minha carteira profissional. Através dela eu fui abrindo e fui lembrando. Puxa vida, eu trabalhei nessa empresa aqui em Diadema, na época era tal, eu lembro dela. E lembro dos companheiros, e lembro das reuniões que a gente fazia, como se organizava para enfrentar o patrão, porque naquele tempo a exploração era descarada.
Isso também da poesia?
Né?
Essa exploração sim, também?
Sim, da poesia, eu vou ler depois
também. Ayrton, você comenta, desculpa, o Ayrton comenta muito sobre esse ABC, esse grande ABC trabalhador mesmo, né? E aí a gente, como filho de metalúrgico do ABC que somos, a gente vai observando realmente essa existência dessa vida social, né? Dessa construção das nossas famílias, dos sonhos, dessa cidade, dessa região, né? E que é durante esse processo natural, né, de sobrevivência, também contando com o êxodo de todos os imigrantes que também vêm para São Paulo, né? E a gente também tem o Paulo como esse exemplo aqui. Você nos relata uma fábrica de arte, quase como, né? Estão ali produzindo, tem as suas produções do carro, das peças, de tudo que o grande ABC produz, né? Manufaturamente ali os produtos, mas você também nos narra uma vida romantizada no bom sentido, né? Você nos narra uma vida real que vai acontecendo durante esse processo fabril, né? Como é que vocês, trabalhadores que estão ali, o meu pai, o pai da Olga, você, os pais de tantos ouvintes nossos, que foram crescendo, foram desenvolvendo as suas vidas durante a máquina que passa, a máquina que roda, né? É, como é que foi essa junção justamente, Ayrton, dessa conexão de como transformar esse ambiente opressor dos anos 80, 90, né? Esse ambiente violento. É, como é que transforma essa matéria-prima em poesia, realmente? Como é que faz tudo isso ficar bonito?
E aí, deixa eu só emendar a pergunta para não perder o gancho. Você tem uma imagem no seu poema, essas ferramentas na parede. Será que quando você estava na fábrica, você já via poesia nisso? Ou você só consegue depois com um certo distanciamento? Quando o trabalhador está ali, na lida do dia a dia, dá para enxergar, você que já tem esse olhar mais sensível, dá para enxergar poesia no dia a dia? E você já emenda as duas respostas.
Legal. Nossa, vocês me colocaram numa sinuca agora aqui, né? Mas assim...
Vocês que começaram.
Ótimo. Deixa eu falar uma coisa. Começar com uma coisa. Vim para cá conversando com o Paulo Dantas. Meu pai e minha mãe eram operários. E ontem eu vi a notícia que a Bridgestone, né? Antiga Firestone, ou Firestone, como a Pianzada falava, fechou a fábrica de pneus de carro.
De Santo André, né?
Em Santo André.
Sim.
Né? Só vai fabricar ali pneus de caminhão, de ônibus, trator. Meu pai era um operário de estiramento, minha mãe, os dois eram operários da fabricação de pneus. Naquela época, era pneus de carro mesmo. Se conheceram na fábrica, casaram-se. Eu sou o primeiro dos quatro filhos, né? O mais velho de todos. E assim que eu fiz 13 anos, em 73 para 74, eu entrei automaticamente no Senai. Porque um filho do operário entra no Senai e vai continuar a linhagem operária, né? E o sonho do meu pai, não, meu filho vai ser ferramenteiro um dia, né? Então era quase como assim, pô, vai ser engenheiro, né? Entendeu? E isso acaba... toda essa carga, esse inconsciente, a gente acaba levando mesmo dentro de si, né? Na fábrica, no momento, na linha, na fábrica mesmo, ali no quente do trabalho, eu não conseguia ver poesia, né? Eu via muitas vezes, quando eu assumi, quando eu tive uma consciência política de como era a fábrica, então ali eu via de que maneira eu ia organizar meus companheiros, né, que eu digo em outro poema aqui também, de que maneira eu ia transmitir essa consciência que eu tinha adquirido para eles, para que eles vissem que a coisa ali não era tão bonita, tão bela como acontecia. Né? As pessoas tinham clareza dessa dificuldade, tinham clareza, mas não sabiam de onde vinha isso. Eu não entendia o que puxava uma coisa, que uma coisa sempre puxa a outra.
Sempre, claro. E aí tem também um papel da arte como agente transformador, né? Um agente político, um agente de despertar.
Exatamente.
De consciência, né,
Ayrton? Tem isso mesmo. Então eu sofri duas transformações. Uma delas foi quando eu tive essa dimensão política da exploração e a segunda foi quando eu tive a dimensão poética, né? E a partir daí você começa a ver as coisas que aconteceram, né? Então foi o CTPS é uma releitura da minha carteira profissional, né? E ela tem muito, muito de romântico, uma releitura romântica, mas tem também de cansaço, de dor e de tristeza. Tem muito isso também.
A Olga comenta muito aqui no nosso podcast, né? De que a poesia não precisa e não irá somente falar de amor, né? Ela tem que falar de protesto, ela tem que falar de dor, né? Ela tem que refletir o tempo e espaço, né? Daquele lugar todo ali, né?
Exatamente.
E pra você, Paulo, como é que funciona? Como é que a mão de obra, o ofício do poeta foi se manifestando na sua vida?
Eu acho que o ABC exerceu muita influência nisso, né? As oficinas do Tantas Letras e tal. Mas antes de chegar aqui, como eu ia falando, eu tive uma outra grande escola, que foi a época que eu trabalhei na feira, ainda em Santa Luzia, né? Aos sábados e durante alguns anos, eu convivia assim de perto com repentistas, emboladores, cirandeiros, cordelistas, folheteiros, porque o folheteiro não é necessariamente quem escreve, mas quem comercializa, né? E ali, cara, foi um momento assim que funcionou na minha cabeça como uma oficina de teatro, quase, né? Porque foi onde eu aprendi a declamar, foi onde eu aprendi assim, minhas primeiras aulas de leitura de poesia. Pô, como é que se lê poesia, né? Foi com aquelas pessoas. Eu cheguei aqui no Sudeste e as pessoas perguntavam frequentemente, assim, quando eu tava lendo, você fez teatro? Eu dizia, não, nunca fiz. Até que um dia eu vi Tom Zé ah. dizendo que a primeira oficina de teatro dele foi em... Na cidade dele, como é? Irerê?
Não me Ira... Acho...
Irará. Eu não me lembro agora, mas na cidade dele, na Bahia, quando ele trabalhou na feira, eu falei, então vale, então a minha então vale. Na feira também, né?
O Paulo, só pra gente entender, como é essa feira da qual você tá falando? Não é a Feira Livre como a gente conhece aqui.
É a Feira Livre como a gente conhece aqui, só que muito diferente, com...
O que você vendia?
Não, eu era carroceiro.
Ah,
né?
Você conta pra gente como era esse trabalho.
Assim, você faz a compra ali e tal, das suas frutas, legumes e tudo mais, e aí você não consegue levar, então eu ajudava com a carroça, eu levava, né, e tal. Isso foi no início do Plano Real, né, eu me lembro 94. Até hoje, eu ganhava, dependendo, eu até escrevi num, eu escrevi isso, saiu agora em dezembro, em janeiro, numa revista da Casa das Rosas, e aí eu digo nessa parte, eu digo assim, a depender da longura da viagem, eu ganhava, vejam só, 25 ou 50 centavos pela viagem. E ficava feliz da vida, né? Então, veja. E aí, mais
dependendo ali, da longura da viagem,
entendeu? Foi no início do Plano Real. Mas aquilo ali me modificou de alguma forma, sabe? Eu comecei a entender a poesia mais como trabalho a partir daquelas pessoas que eu vi, assim, o cara vendendo os produtos, daí a pouco ele parava, ia tomar uma cachaça, ou ia comer, ou ia, sabe, fazer alguma coisa. E tudo isso foi se configurando, assim, na minha cabeça. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me lembro que o Ayrton falava assim, como é que tu dizia? Tu dizia que a saudade é o combustível da tua poesia, não era?
Que bonito.
E era, cara, porque foi aqui, antes de vir pra cá, eu não escrevia poesia. Eu lia muito e gostava muito de declamar, mas aqui, por influência das oficinas do Tantas Letras, foi onde eu comecei a ter vontade de escrever, a tentar entender como seria uma voz para minha poesia, porque o meu caminho é muito diferente do caminho das pessoas sudestinas, digamos assim, né? Porque eu trago uma identidade muito forte. Que você não. A identidade sertaneja ela é muito forte. Você não. Sabe? Não tem como. Então, como seria a poesia que eu escreveria? Né? Então, é isso. Eu recentemente eu venho escrevendo alguns poemas e que falam já de outra fase, que é a fase do Paulo que chega aqui e vai trabalhar na construção civil. Que já é outra trajetória e é até outro momento. Né, do ABC Paulista. O Ayrton pegou um momento da fábrica e tal. Quando eu chego aqui, já é outro momento. A fábrica já não tem tanta força. O que está crescendo agora é a construção civil. O perfil do ABC Paulista está mudando. Né? Então eu vou trabalhar em balcões de loja de material de construção, eu vou trabalhar com manutenção residencial, eu vou trabalhar como servente de pedreiro. E tudo isso, sabe, passa a compor uma outra trajetória, sabe? Que também é associada ao trabalho, que já não é mais aquele trabalho do contexto nordestino, que também não é o trabalho do Ayrton, né? Mas ainda assim, um trabalho muito importante realizado por muitas pessoas nordestinas que vieram construir o ABC Paulista, né? Recentemente eu fiz esse poema, um poema que fala sobre isso, que foi aquele que eu lhe mandei, que é o Ferragem. Né, que diz assim, é como se ainda hoje minhas mãos guardassem o torque da turquês amarrando estribos e vergalhões. Esse arame recozido, torcido ao meu corpo, ferragem, imprimindo na garganta um gosto amargo de ferrugem. Toda vez que meus olhos espreitam o horizonte. Com quantas marteladas se faz um verso? Com quantas taubas se monta uma estrofe? A caneta sonhava palavras em sacos de cimento que logo se concretizavam. Essa música, escute. A comunhão das enxadas. No traço da massa, 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 no traço da massa. Entre letras e tretas, a vida pulsa no alicerce do poema. Então, eu acho que tem muito...
Eu acho que vale aplausos.
E essa relação com a palavra, né, é muito bonito, que da mesma forma que eu tive a felicidade de ser alfabetizado com poesia, o meu filho hoje, ele tem um... Ele começou a ler agora, né? Então ele lê somente letra bastão, assim, que é essa letra maiúscula, né? E ele manuseia muito meus livros. Ontem ele estava deitado na rede, folheando o romance da Pedra do Reino, né? Que é um livro grande. E ele diz que ele vai folheando e lendo os títulos de cada capítulo, que é em letra maiúscula, e lendo os números das páginas, né? Antes dele, ele conheceu primeiro os números, então ele ficava folheando os números, contando, um, dois, três, aí quando terminava o livro inteiro, ele dizia, já li, entendeu?
Que legal, então, que legal.
É isso, eu acho que...
É uma experiência com a leitura também,
é uma experiência,
né,
com esse que objeto, legal. Né?
Claro,
com esse objeto livro, que é tão, tão importante assim, né? Então, no fim das contas, fica essa relação muito forte com a palavra.
Agora, Paulo, você comentou uma coisa, e aproveitando esse gancho da relação com a palavra, né? Você vem de um estado tão forte culturalmente, né? De uma região tão que se orgulha tanto de suas raízes, como você comentou, da literatura de cordel e outras tantas manifestações artísticas, culturais que a Paraíba e o Nordeste brasileiro ainda bem nos oferecem. E aí, quando você faz o seu êxodo individual, quando você vem aqui para o ABC, você encontra também um outro estado, um outro polo, com as suas outras características, com a sua relação artística, mas também com essa relação do trabalho, né? Com essa relação sertaneja, com essa relação da sobrevivência muito pulsante, né? Mas eu fiquei pensando, como é que fica justamente essa conexão entre as linguagens artísticas, né? Que você sai de um estado, de uma região tão orgulhosa da sua cultura e vem para um outro lugar que, na verdade, é um mosaico, é uma coxa de retalhos de toda essa cultura, né? Como é que isso se deu para você durante o seu êxodo, Paulo?
Não, acho que se deu de maneira, assim, muito natural, porque desde a Paraíba, eu contei só essa relação da minha com a poesia popular, mas, assim, a força da poesia na Paraíba é muito grande. Então eu me lembro que criança, eu ouvia, sabe, leituras de Augusto dos Anjos, inclusive poemas que eu sei de cor, né? Rugia em meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros, homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente irracionais. Não sei em que livro, em letras garrafais, meus olhos liam no humus dos monturos. Realizavam-se os partos mais obscuros dentre as genealogias animais. Como quem esmigalha protozoários, mete todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão. E ao invés de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Esse poema chama-se Idealização da Humanidade
Futura,
do Augusto dos Anjos. Então, assim, é como eu falei, é a relação com a palavra. É. Na minha cabeça, o que diferencia, né, uma poesia que as pessoas chamam de erudita do que outra poesia, que aí eu gosto mais desse termo, popular, né, é simplesmente o formato. Mas a gente está fazendo poesia, né? O cordel é uma forma fixa, assim como é o soneto, né, assim como é outras tantas formas de poesia, sei lá, a poesia concreta, né, tem suas formas e tal. Outra coisa são as poesias que são livres, né? Cada um tem suas... E no fim das contas, pra gente que passa a exercer esse ofício, a gente vai entendendo que essa liberdade, ela também é recheada de artifícios, de situações, de caminhos, né, que você precisa seguir. Então, na minha cabeça, é meio que assim, todas elas têm seus formatos, né? Então, quando eu quero escrever alguma coisa, meio que eu... Como é que eu vou comunicar isso? Então, aí a poesia vai surgindo de maneira natural. E a experiência com tantas letras, né, foi algo assim maravilhoso na minha vida, né, conviver com o Tarso, né, tanto tempo, e com o Reinaldo Damásio, com o Thiago Novaes, que eram os oficineiros, né, os monitores, eles organizavam as oficinas, né, respectivamente de poesia, de crítica literária e de prosa, né? Então a gente passou muitos anos fazendo isso. E além deles, ficou uma relação de cumplicidade muito grande entre os participantes, né? Então, terminada ali as oficinas, de maneira institucional, porque era uma política pública, a gente começou a se organizar e fazer sarau. Passamos quase 10 anos fazendo um sarau chamado Lapada Poética. Então é isso, é essa relação, você entender, eu entendo a palavra como, sabe, um ente querido, assim, como um, sabe, às vezes uma companheira, às vezes um filho, às vezes um amigo, e tanto é que, deixa eu ver se é esse aqui, eu ando muito preocupado com a forma como o neoliberalismo vem se apropriando das palavras, de modo que a gente, né, às vezes até fica meio despeitado, né? Fica meio incomodado com determinadas palavras. Por exemplo, né? Todo mundo tem uma perspectiva mais à esquerda. Quando a gente ouve palavras, como o Ayrton já colocou aqui, como colaborador, como empreendedor, a gente já torce a cara, né? Sem necessariamente entender que a palavra por si só, né, ela pode ser utilizada em vários contextos. O que está acontecendo aqui é uma guerra, é uma disputa. O neoliberalismo está incorporando determinadas palavras em detrimento de outras que também são recheadas de significado, e o que a gente não pode é entregar nossas palavras. Pô, o material de trabalho é a palavra. Se eu for entregando minhas palavras, o que vai acontecer?
E né? você traz um destaque sociopolítico-econômico mundial, né? Agora que a gente tem direito, nós temos aqui dois operários publicando livro.
É isso mesmo.
Isso é, né, recente. Trazer a poesia chegou no chão da fábrica. Isso é recente, né? Na nossa história, na nossa... socialmente, mundialmente, né? Então, tem um contragolpe acontecendo.
Né? Esse poema chama Fala Faca, né? O Tarso sempre fala que essa questão de entender a poesia como, né, faca e tal é muito, né, do João Cabral, né? A faca só lâmina, né? E o Tarso falava, né, isso aqui, ele, até na orelha do folheto ele coloca isso, né?
Que é dessa... Folheto, seu livro, né? Aproveita e faz o jabá, Paulo Dantas. Aproveita o espaço, meu querido.
Dessa fala faca, né? Eu fui criado no meio disso. De uma fala que é muito, né, que é muito faca, no sentido de ser recheada de brincadeiras e tal. Então eu escrevi esse poema também, que é dessa safra nova, que diz assim: as palavras andam comigo há bastante tempo. Antes mesmo de dançar sobre minha cabeça, elas entravam apressadas pelas minhas ouças, vindas da fala faca do povo, cantos de trabalho, ave-marias, padre-nossos, pilérias, profecias, intrigas, bafafás, presepadas, versos, vidas tecidas nas calçadas, e nisso senti o gosto das palavras pela primeira vez. Dei de chupá-las, tutano de ossos que nos sobravam, nutrir-me de sua força, gritá-las, cantarolá-las, dizê-las ou simplesmente tê-las no tiro do entendimento. Mais tarde descobri, no meio da feira, que as palavras voam, embrulhadas em semblantes sisudos, sorrisos, ofertas, ofícios, vícios, suplícios, precipícios. Cadê a palavra que estava aqui? Mercado comeu. Então é isso, a gente vem, né?
Cadê a palavra que estava aqui?
Eu cheguei à conclusão que o Tom Zé tem absoluta razão quando ele diz que a feira é a escola de teatro, porque o Paulo Dantas recitando é uma coisa maravilhosa, né? A interpretação dele. O pessoal vai escrever nas nossas redes sociais: contratem o Paulo Dantas. Pode anotar aí que a gente vai ter que fazer economia para contratar esse moço. Depois ele recitar a poesia, como ficamos nós?
É. Ficamos aqui refletindo.
E como fica eu? Como fico eu nessa história também? Porque eu costumo dizer, com 62 para 63, as palavras vêm, eu consigo pegar as palavras muito bem. Agora a memória já foi.
Então, quando ele tem memória também, de Augusto dos Anjos, não só os dele.
Augusto dos Anjos aqui, por favor, né?
Não é tão fácil assim.
É muito complicado.
Aí, então, a gente quer ouvir mais poemas seus também. Antes da gente, porque a gente vai ler aqui num Poema Para também poemas de outros autores, para homenagear, então, esse Dia do Trabalhador, nesse mês de maio. Mas antes disso, vamos a mais um poema seu, que ainda é do CTPS, ou a gente já vai falar de poemas novos?
Não, eu tenho um poema novo aqui. Mesma temática, tá? E esse poema foi a partir do livro O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, que era genro do Marx, né? Isso aqui foi escrito em 1880, provavelmente dentro da cadeia, porque ele passou mais tempo dentro da cadeia do que fora dela, né? É um livreto, um livrinho pequeno, né? Mas, assim, é uma experiência maluca de uma utopia, um negócio muito legal, assim. E ele defendia veementemente o trabalho, 3 horas de trabalho por dia. Porque ele dizia que você trabalhando pouco, você consegue produzir o suficiente e você dá emprego para todo mundo, né? Então, aí, a partir dessa leitura, eu escrevi esse pequeno poema, ele chama-se Cansaço, né? Aspas, a terra deixará de ser o vale de lágrimas do trabalhador. Paul Lafargue, O Direito à Preguiça, 1880. 45 anos de trabalho, 540 meses, 16.200 dias, 130 mil horas ou algo próximo disso. 45 anos são bodas de rubi. E não tenho sequer um anel. De 500 e tantos meses, uns 40 deveriam ser de descanso. Não tive nada de férias. Tantas horas trabalhadas e não tenho nenhum dinheiro, e não tenho nenhum direito, e não tenho nenhum respeito. O trabalho é a causa da miséria, a razão da pobreza, a única certeza. Amanhã teremos que trabalhar. Mais um pouco. Um pouco mais, só mais um pouco, mais um pouquinho, mais. Estou cansado, estou muito cansado.
Acho que estamos todos.
Então, assim, dentro, aproveitando essa puxada do Paul Lafargue aí, do livro dele. E uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? A gente tem nós temos muita poesia operária, né? Vinícius, Drummond, muita gente, muitos poetas de primeiríssima qualidade, de primeiríssima linha, fizeram poesia operária, sobre o operário, né? A gente tem poucos operários poetas, né? A pessoa que está dentro da fábrica e está fazendo poesia, ou esteve dentro da fábrica e está fazendo poesia, né? Eu, só para, até por acaso, assim, eu dei um clique lá no Google, poesia operária.
Quem aparece?
Vinícius de Moraes.
Que poeta. Não foi um operário, né?
O poeta em construção.
Que nunca foi operário.
Que nunca foi operário, pelo contrário, né? Aí coloquei poeta operário. Não. Poeta operário aparece um poema do Mayakovsky. Muito interessante. E só que é mais ou menos como as pessoas... naquela época, não. Naquela época foi ele revolucionou as relações com essa poesia, mas é um pouco como é visto, né? Vou ler para vocês. O poeta operário grita: seu poeta, queria te ver numa fábrica. O quê? Versos? Pura bobagem. Para trabalhar não tens coragem. Talvez ninguém como nós ponha tanto coração no trabalho. Eu sou numa fábrica, e se as chaminés me faltam, talvez sem chaminés seja preciso ainda mais coragem. Sei, frases vazias não agradam quando serrais madeira.
é para fazer lenha. E nós que somos, se não estraçalhados a esculpir a tora da cabeça humana, certamente que a pesca é coisa respeitável. Atira-se a rede e quem sabe pega-se um esturjão. Mas o trabalho do poeta é muito mais difícil. Pescamos gente viva e não peixes. Penoso é trabalhar nos altos fornos, onde se tempera o ferro em brasa. Mas pode alguém acusar-nos de ociosos? Nós polimos as almas com a lixa do verso. Quem vale mais, o poeta ou o técnico que produz comodidades? Ambos. Os corações também são motores. A alma é poderosa força motriz. Somos iguais, camaradas dentro da massa operária, proletários do corpo e do espírito. Somente unidos, somente juntos, recomeçaremos o mundo. Faloemos marchar em ritmo célere. Diante da vaga de palavras, levantemos um dique. Mãos à obra, o trabalho é vivo e novo. Com os oradores vazios, fora. Moinho com eles, com a água de seus discursos que faça mover-se a mó. Então, dá para entender um pouco isso, né? Aqui ele faz um paralelo entre a poesia e o operário, né? Ainda assim, é um paralelo, né? O operário não entra na poesia, né? Ele entra como como a terceira pessoa, obviamente, ele.
O observado, né? É. O narrado, né? É. O analisado.
E assim ali, fez Drummond, né?
Fez, claro.
Magnífico, né? O operário e o mar, tal. Mas assim, existem poetas operários, né? Lógico, obviamente, além de mim, né? Que aí, a própria Golondina, né? O Paulo é uma maravilhosa, uma poeta sensacional, né? Que inclusive tem um poema dela que foi mencionado no lançamento do meu livro lá, né? Mas eu queria ler
Deixa eu só fazer um parênteses aqui para a nossa audiência lembrar. A Golondina Ferreira, ela está no nosso especial de Dia das Mães. E ela conta sobre essa mulher mãe que vai para a fábrica da preocupação com os filhos. Muito bonito poema. Podem procurar aí, ouvintes, especial Dia das Mães de 2021. A gente tem lá um especial com o poema da Golondrina Ferreira, uma poeta maravilhosa aqui também da região do ABC.
E tá na hora de trazer Golondrina Ferreira aqui também pro nosso papo, né?
Já fica.
Já vamos ficar o nosso convite aí para que a Golondrina participe da nossa programação, né, Olga?
Claro, sempre bom trazer mais poetas aqui para esse espaço. E aí, pra gente ir encaminhando para os finalmente dessa entrevista, queria saber o que mais vocês trouxeram aí para ler pra gente, poesias de vocês, poesia de outros poetas também sobre essa temática do mundo do trabalho, e aí a gente ainda precisa falar um pouquinho dos projetos, do que vocês estão fazendo, o que vocês estão escrevendo, como é que estão esses lançamentos de livros pelo Brasil.
Ok. Posso continuar, Paulo?
Opa!
Tudo bem? Então, aproveitando, eu tenho dois pequenos poemas em que eu me apresento para os ouvintes, para vocês. Dá para entender melhor o eu e a poesia dentro do eu. Então vamos lá. O primeiro chama-se Aprendiz. Sou apenas um peão de fábrica. No vício dos anos, esse velho aprendiz de imperfeições declarou seu amor pela graxa, pelo cheiro do aço, o prazer de moldá-lo, transformar matéria bruta em ferramenta que depois outra ferramenta produzirá. Na dialética insalubre da fábrica, moldei-me e ajudei a moldar meus camaradas. Queríamos também ser de aço para resistir ao patrão. Queríamos ser de aço e produzir ferramentas do pensar. Mas o patrão tinha a máquina e tinha o dinheiro. Ele comprava o ferro e a graxa das nossas mãos e guardava o nosso tempo e nossos pensamentos em livros e cartões de ponto. Então aprendi a trocar, dividir e somar sonhos, igual a marmita do almoço, pedaço do sonho de outro, para saciar a fome. Na insistência do sonhar, percebi que por trás da dureza do aço, da frieza errática dos cálculos, existia alguma comunhão.
Mesmo inconsciente, nós nos irmanávamos na inconstância dos pensares, na vastidão dos olhares, na graxa das mãos, na pureza dos destinos. Mas fome de sonho é diferente de fome de marmita. Marmita e fome acabam juntas, e fome de sonho não tem fim. Sonho dividido é sonho somado, é sonho acordado, martelado como o meu trabalho. Quanto mais divididos, maiores ficam, e crescem e crescem. Chegará o dia da multidão, dia de milhão em um, um em um milhão, dia de rasgar cartões, de trocar uniformes para continuar o trabalho no tempo do sonho.
Que lindeza, né?
Uau. Fome Uau. De marmita é diferente de fome de sonho, Ayrton Mendes. Que bonito isso. Que bacana. Bonito. Obrigado por compartilhar essas palavras
tá,
com a gente.
Eu vou ler outro para vocês agora, que é o irmão desse, tá? Chama-se Da Vida Que Me Dei.
Deixa eu ler esse.
Opa! Que honra! Ei, coisa boa!
Chamou a responsabilidade.
É, Paulo gostei, Dantas. Gostei de ver.
No princípio, a palavra fez-se trabalho e tudo era aço, forja e martelo, máquina em mim. Na escola aprendi a ser cada dia menos menino e um pouco mais operário. Desde cedo troquei lancheira por marmita, bermuda por uniforme, chinelo por sapato, bola por hora extra. Aprendi que eles inventaram o trabalho, fizeram a fábrica, nos deram emprego e eram donos do dinheiro. No final do mês, tinha um envelope com um pouco de pão, alguma roupa, talvez um refúgio, talvez um filme, preto e branco, quem sabe. Do trabalho fez-se vício, da alegria fez-se dever, do caminho fez-se rota, dia após dia, ano e ano e ano. Malhando ferro, cortando lata, levando carga, escrevendo carta, catando lixo. Um filme sem final, sem barco, sem bandeira, sem memória, sem alegria. Apenas um sorriso triste. Quem sabe? Um filho. Quem sabe?
Sabe.
Achando que a gente precisa Obrigado. Trazer plateia aqui nessas gravações, viu, André? Porque isso precisa de plateia.
Olha, eu vou ler esse seu, viu?
Que legal, que legal. Tá. Só pra gente comentar, antes de você seguir pra leitura, favor. Ayrton, tem uma série de imagens, né, que você vai trazendo e que acredito que faça parte do imaginário do meu, da Olga, de tantos filhos, irmãos, esposas dessa família de metalúrgicos, né, dessa família de operários, assim. É, fala muito sobre esse dia a dia, né, do trabalhador do ABC, né, Ayrton?
Ah, e o que tem nesse envelope, né?
É.
Olha como que é esse
Foi onde me chamou,
poeta,
exatamente.
Né?
Foi onde me chamou.
O que tem no envelope a gente sabe que é ali o dinheiro, mas
Migalhas
aí o Ayrton
pão,
vai.
Né?
Quem sabe um filme preto e branco, né? Lindo demais, Ayrton. Obrigada.
Que legal.
E obrigada, Paulo, pela leitura.
Adorei. Vamos seguir nessa lida. Vamos...
Eu sou o leitor oficial desse poema, né?
Sim.
É mesmo?
É porque eu já li tanto esse poema em tudo que é lugar que.
Vou ter que Só destacar esse poema e virar um episódio especial aqui no podcast. Né?
É importante a gente lembrar aqui que Paulo Dantas e Ayrton Mendes participam muito de saraus, né? É, eles fazem um sarau mensal num espaço que a gente sempre comenta aqui no Poema Para, que é o Alfarrábio, uma livraria, espaço cultural aqui na nossa querida cidade de Santo André. Então, todos os meses, o Paulo Dantas está ali puxando a galera e trazendo. E vocês estão sempre lendo poemas próprios e de outros autores nesse espaço maravilhoso de existência e resistência aqui na nossa região, né?
A gente não poderia também deixar de lembrar que a Alfarrábio é o abrigo dos nossos livros, né?
A editora.
Foi através da Alfarrábio que eu produzi, que eles produziram o CTPS, né? Obviamente, foi eu nunca poderia imaginar que uma editora tivesse um cuidado, um trabalho, uma coisa tão como se fosse deles, assim. É uma coisa muito, muito cuidadosa o que a Dalila, a Maninha, né, Paulo? E todo o pessoal da Alfarrábio faz para produzir um livro, né? Eles não visam lucro, aliás, nunca tiveram lucro com nada, né? É um espaço, acima de tudo, um espaço de resistência cultural. Tá?
Fica o nosso abraço também, né, pra Dalila, Maninha e toda a equipe do Alfarrábio, né?
É, muito legal. Eu tô vendo que o Paulo tá aqui com um livro da Dalila, né, já que a gente mencionou o Alfarrábio, é sempre bom.
Alfarrábio é uma alfaiataria da palavra.
Pronto.
As faxineiras do edifício, surpreendentemente, não obstante os 10.431 degraus, os 8.320 metros quadrados de piso, as 415 vidraças e as 3 toneladas de lixo à espera de varrição, transporte e limpeza, cantam as faxineiras do edifício. Surpreendentemente, não obstante os 10.431 degraus, os 8.320 metros quadrados de piso, as 415 vidraças e as 3 toneladas de lixo à espera de varrição, transporte e limpeza, cantam as faxineiras do edifício. Surpreendentemente, não obstante os 10.431 degraus, os 8.320 metros quadrados de piso, as 415 vidraças e as 3 toneladas de lixo à espera de varrição, transporte e limpeza, cantam, surpreendentemente, as faxineiras do edifício. Dalila Teles Veras.
Claro que ele não se contenta em ler uma vez, né? Essa é a pegada que ele faz de ler o poema várias vezes e deixar isso ainda mais incrível. Gente, antes da gente encaminhar aqui para a nossa finalização desse papo, queria que vocês comentassem um pouquinho como é que tá. O Ayrton contou pra gente, que contava fora do ar, que foi fazer um lançamento desse livro dele, o CTPS, em Minas Gerais, no Dia do Trabalhador. Então conta um pouquinho pra gente como é que tá isso, como é que tá ainda você trabalhando. Você tá trabalhando esse livro ainda, tá levando ele para escolas, para outros espaços, né? E aí o Paulo também fala um pouquinho do que vem por aí, Paulo, dos seus trabalhos operário poeta.
Sim, eu tive a honra de ser convidado para lançar o CTPS em Contagem, né, no 1º de maio. Então, Contagem, para a informação dos nossos ouvintes, foi a primeira cidade operária do Brasil que desafiou o regime militar com uma greve. Isso em 1968. Começaram greves em Contagem e um pouco mais, alguns meses depois, em Osasco também. Então, essas duas cidades, elas ensinaram o que posteriormente foi aprendido pelo movimento operário brasileiro. Comissões de fábrica já existiam em Contagem, Osasco. Todo esse trabalho de organização na surdina, por trás da máquina, tal, envolvido ali, isso já existia, isso começou nessas cidades. Então, para mim, foi uma honra muito grande poder lançar o meu livro em Contagem, né? E como esse é um tema que não se esgota, a gente está lançando novamente o livro, né? Estamos lançando em diversos lugares, né? Existe já uma proposta sendo organizada para Campinas, uma outra cidade aqui super industrializada aqui de São Paulo, né? E estamos nesse processo aí. O segundo livro, acredito que demore um pouco ainda, mas ele não vai fugir dessa temática, porque isso me pegou de uma forma que não tem muito. Tem muita coisa a ser dita ainda sobre isso.
Fala, né? Muito também sobre as suas máquinas aí, né?
Pronto.
Então, fala bastante sobre isso, que legal. Então, assim que o seu segundo livro estiver pronto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso espaço. Vem trazer spoilers, vem trazer poemas que você queira testar, que você queira trazer em primeira mão também, as portas do nosso podcast estão abertas.
Com todo prazer. Vocês já viram um aqui, tem mais alguns, mas eu não vou. Legal. Hoje já, por hoje tá bom.
Dá pra encerrar com uma leitura ainda dá tempo.
Inclusive, falando ainda sobre o CTPS, nós vamos deixar nas nossas redes sociais a imagem, né, a foto da capa dos dois livros, claro, do CTPS, mas o Paulo vai comentar também sobre o folheto, para que os nossos ouvintes também possam, né, adquirir, ter contato, ter acesso. Sim. Às publicações de vocês. Então, fica aí o chamado para os nossos ouvintes para conferir lá nas nossas redes sociais. Então, quando tiver livro pronto, portas abertas, Ayrton.
Obrigado.
Legal. E você, Paulo Dantas, o que anda fazendo? Qual que é a sua lida poética atual?
Bem, eu vou começar lendo outro poema, que eu tô doido pra ler um poema aqui.
Não se aguenta,
porque,
né,
eu me
querido?
Esqueci de falar que quando, nessa época que eu trabalhava na feira, né, ainda na Paraíba, na feira era aos sábados. E no decorrer da semana, eu trabalhava numa oficina, né, e
de funilaria e pintura, né? Lá não chama funilaria, lá chama lanternagem, né? E eu fiz esse poema, né? Nós conversávamos, né, Tarso e eu, e a gente falava sempre, né? Poesia tem concerto, não sei o que e tal. E aí, em folheto, eu coloquei um poema que chama Oficina de Poesia, que diz assim: desamassar os Flandres de uma imagem batida, ajustar sons e ritmos a golpes de almotolias, nivelar a miúde um advérbio aqui, ali, acolá, medir adjetivos simpáticos ou mal-educados, abotoar colchetes e parênteses intrometidos, colar apóstrofos, alinhar travessões conversadores, suspender reticências, consultar o catálogo de aspas, organizar vírgulas e pontos de toda qualidade, juntar o que sobrou num saco escrito gramática e pendurar no asterisco no canto da parede, parafusar as molas frouxas, toin, 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 de alguma onomatopeia desfigurada. Calcular graus nos agudos, transferi-los aos graves, envergar circunflexos em torno de bancada, esmerilhar o S desconcertante e soldar, por que não, um C no concerto dos versos. Misturar as cores das formas populares eruditas, limar a luta de classes da sociedade das rimas, rebitar artigos igualando as questões de gênero, coordenar insubordinações nos grupos de oração, aprumar pronomes possessivos com martelo e foice a tal bitola dos tempos, modos verbais, remexer os garranchos da vida à procura da sujeira que, enfim, caiba debaixo das unhas. Eu acho que o trabalho com a palavra é isso, né?
É magistral, Paulo.
Eu adoro. Esse poema tá na nossa programação, tá, não tá, Olga?
Tá, ele já saiu também na Tribuna Metalúrgica.
Eu acho que, no fim das contas, o trabalho com a palavra é isso, né? A gente fica remexendo os garranchos da vida, né? À procura da sujeira que, enfim, caiba debaixo das unhas, né? E eu venho fazendo isso há muitos anos. Bem, o que eu tô fazendo agora, né?
Não, só porque, mas é só pra gente voltar um pouquinho nesse poema, como ele usa os verbos da fábrica e da oficina com a língua portuguesa, né? Então ele vai colocando todos os verbos ali, o limar, e aí os verbos, os versos, os pronomes. Tão difícil fazer isso, hein, Paulo? Quer dizer, pra gente é difícil, né? Pra ele, que é um poeta, não deve ser tão difícil assim.
É difícil
porque
também,
ele pega dois ambientes completamente diferentes, né? Que é ali a gramática, né? E a oficina, que parecem tão, tão distantes, né? O ambiente da gramática ali e o ambiente da oficina. E ele consegue juntar isso de forma tão magistral nesse poema, nessa oficina de poesia. Incrível.
E é isso que o primeiro cara que eu vi falando isso, né, que a palavra é meu material de trabalho, foi o Ariano Suassuna, né? E como um grande mestre, né, a gente tem que aprender. Então eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Porra, a palavra, né, material de trabalho e tal. Então daí essa preocupação. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, olha, a gente às vezes fica com preconceito, com palavras e não sei o quê. Não, mas a palavra, sabe, se você está incomodado com o significado que deram a determinada palavra, cria outro significado para ela, porque essa é a função da poesia, né? A poesia, inclusive, uma das funções dela é subverter a própria ordem da gramática, né? O meu trabalho com a poesia é para tensionar a gramática, sabe, para incomodar mesmo. E aí você vai encontrando formas de fazer isso através do trabalho com a palavra, né? Tem outro poema, assim, que eu começo fazendo isso, né? Eu gosto de começar poemas com perguntas, né? E esse poema concreto, ele tem muito isso, né? Dessa as pessoas passaram a entender que existe diferença entre o contexto popular e esse contexto se convencionar. Convencionou chamar de erudito. Em concreto, eu digo assim: não fosse a poesia, diga aí quando é que eu entraria aqui, não fosse a poesia? Tanta dor, cicatriz contra concreto, entraves, traumas, tragédias, tristezas, dor. Você conhece dor? Tanta cerca, meu Deus, lata d'água, a vida inteira a gente socado debaixo, vendo a hora morrer. Matar a coluna em tempo de se quebrar indefeso, como tantos contra tantos, tanto menosprezo, preso, teso por detrás de balcões, construções, ilusões. Você lê poema com mãozinhas trêmulas? Porque é isso, sabe?
pô, de onde eu venho, a poesia é algo que é completamente democrático, sabe? Você pode, não tem essa coisa de eruditização, não, sabe? É ali, tá ali para quem quiser. Eu acho muito bonito, sabe? Eu vi isso de perto, um pai de família começava, não, vou fazer xilogravura, porque, pô, isso... E começar a fazer, isso é a história do Jota Borges, sabe? Que criou os filhos fazendo xilogravura, porque um dia disse assim, pô, vou fazer isso. E fez, sabe? Ou então, eu vou pra feira cantar, e o cara vai e sustenta a família, ou vou escrever um cordel e tal. Então, são várias as pessoas que fizeram isso. Então, inclusive, independente do formato de poesia que eu escrevo, né, seja no, na literatura de cordel, seja em outros formatos, ainda assim, eu estou me comunicando a partir de uma perspectiva da poesia popular, sabe? Porque essa é a minha escola principal e inclusive, o meu trabalho de pesquisa, e aí já falando dos meus projetos, né, eu pesquiso poetas populares, né, pretos que foram apagados, né, mulheres e homens. E aí, em grande medida, eu fico mais em contato com repentistas, né? Então, Inácio da Catingueira, que foi um poeta paraibano que viveu em situação de cativeiro e através do repente, né, de embolada, ele foi alforriado. A Chica Barrosa, que foi a primeira poeta repentista mulher, né, e foi vítima de feminicídio. O Zé Limeira, né, que chamava-se, na verdade, José Gomes da Silva, que é o verdadeiro autor, né, dos versos famosos, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? E eu estou escrevendo. O próximo trabalho vai ser minha pesquisa. Ela vai sair em cordel sobre o Zé Limeira, né? Eu descobri, por um artigo que saiu na França, que ele tem ainda uma filha viva, a dona Severine. Eu fui lá conhecer ela, né, em Patos, na Paraíba. E Zé Limeira tem uma história assim, ele passou por um processo de apagamento que é no sentido da folclorização. De você pegar o trabalho do cara, então o André é um poeta e tal, e tem o seu trabalho e tal, e você vai folclorizando o trabalho dele num intervalo ali de algumas décadas, num momento em que não tem registro, né, audiovisual nenhum, apaga-se a autoria e começa... Então tem uma confusão danada a respeito de Zé Limeira, e eu tive a oportunidade isso mesmo. É, exatamente.
Talvez seja um processo exatamente. Natural de apagamento da memória popular aí, né?
Então, assim, e aí outra coisa também, Zé Limeira foi um homem negro, e sempre que sempre todas as falas sobre ele é de um contexto. É de um contexto assim. Sem considerar o contexto, né? De um cara negro num lugar racista e tal, racismo estrutural. Então eu falo a partir dessa perspectiva, né?
Ô Paulo, agora você comenta também um pouco sobre esse exercício, né? Que você comentou, o pai de família sai de casa e vai cantar na feira. O cara decide, o Jota Borges decidiu fazer xilogravura para sustento da família. O operário... tem a impressão que você também narra, de alguma forma, o trabalho do poeta como o seu ofício.
Sim.
E sem esse deslumbramento, sem essa romantização midiática... Uhum. De alguma forma que a gente vem cada vez mais, né, aflorando ou trazendo o trabalho para o eixo do comunicar o trabalho e não realmente fazer o que você faz, né? Tem muito a ver? Como é que o artista encontra o seu ofício poeta por si só mesmo? Uma vez eu vi a Betânia falando sobre o ofício dela de cantar. Ela não é uma cantora, o ofício dela é cantar. Como é que você encontra o seu eixo, assim, sem fantasiar demais a
Cara,
coisa da
assim,
arte?
Quando eu separo o trabalho do Paulo, que senta e escreve um poema, seja lá da forma que for,
uhum.
Aí é um trabalho eu comigo mesmo e com um arsenal de palavras, né? Do Paulo, que, por exemplo, vai... E aí já se coloca mais numa perspectiva de artista, de apresentar para
sim,
alguém.
Sim.
Né? Então, lendo um poema do Ayrton, lendo um poema... meu, ou de, sei lá, de quem quer que seja, ou apresentando uma peça de teatro, alguma coisa assim. Pra mim são coisas que eu separo um pouco, né? Então, mas ainda assim, eu entendo que isso tudo é o ofício da poesia. Eu uso muito essa palavra, né? Tanto é que aqui nessa minha apresentação,
que legal.
Que a Olga disse, o trabalho mais recente que eu publiquei foi o Manifesto do Cordel, que é um trabalho que eu gosto muito.
E eu digo assim, olha, Paulo Dantas nasceu em Santa Luzia, sertão da Paraíba, em 1984, e atualmente vive no ABC Paulista, onde cultiva o ofício da poesia popular.
Ponto.
Porque pra mim, aí já tá, se eu tô cantando, se eu tô, sabe, interpretando alguma coisa mais pro teatro, se eu tô lendo um poema ou escrevendo, tudo isso...
Cultiva tá, o ofício tá, da cultura popular, né? Cultivar também já é...
Sim, né? É, organizar atividades, eu acho que também, né, tá na alçada ali do poeta.
Uhum.
No entanto, o trabalho em si com a palavra, da escrita, é uma coisa, dentro dessa confusão toda, é algo mais específico, né?
Claro, então, que legal.
Então é isso, né? Sim, e tenho também, eu sou professor de geografia, né? E eu trabalho muito as ODSs, os Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentáveis com os alunos. E a ODS 8, ela é Trabalho Digno e Geração de Renda, né? ODS número 8. E eu venho criando, ou pelo menos tentando, né, criar produtos a partir dos meus poemas, né? Então tem as camisetas, essa camiseta aqui. Essa camiseta, inclusive, é preciso coragem, né? É, e outros poemas, outros produtos. Tem as sacolas, camisetas e tal. E é uma atividade, embora a gente finde não tendo força para comercializar, né, de maneira maior, é muito legal porque você percebe que através da palavra você cria um produto e você dá emprego a um cara que faz a camiseta, a uma mulher que silca, sabe, a outra que costura as sacolas. Então eu comecei a pensar, pô, como é que eu posso, através de um produto completamente subjetivo, como é a palavra, né, criar produtos, né, criar uma geração de renda aqui no ABC. Então, obviamente, eu não estou inventando a roda, tem várias pessoas que fazem isso, né? Mas quando você começa a ouvir, né? Chegou no Natal, eu fiz isso desde o ano passado, chegou no Natal, o pessoal ali do Batistini me mandou uma mensagem: nossa, Paulo, cara, foi tão bom fazer esse trabalho com você, eles fazem camisetas e tal. Foi tão bom fazer esse trabalho com você, cara, eu queria agradecer, porque foi uma coisa muito nova na vida da gente. Pegar um cara que faz poesia e uma camiseta e tal, então foi muito legal isso. Então, e eu comecei a observar, né, como chamava a atenção das pessoas. Então é isso, pra mim o que me interessa nessa relação com a palavra é encontrar meios, sabe, de proporcionar trabalho, geração, trabalho digno e geração de renda, não somente para mim, não somente para minha família, mas para as outras pessoas, né, que estejam aqui no meu circuito, sabe, porque eu entendo o trabalho com a arte, com a palavra também, muito no viés da coletividade, porque foi assim que eu aprendi desde sempre. Eu me preocupo muito, e aí só para finalizar, o Ditinho da Congada, né, é um grande mestre, e ele me falou, conversando lá na Alfarrábio um dia, ele falou: olha, Paulo, eu trabalho com a congada, hoje em dia é um trabalho para mim. Mas quando eu era criança, a congada era uma festa. E eu via meu pai, minha mãe fazendo, e aquilo era uma festa, era uma relação comunitária, a gente fazia uma festa, então um trazia uma galinha, outro trazia um bolo, outro trazia um, sei lá, não sei o quê, e a gente fazia aquilo ali. Muito bem. Esses nichos culturais, eles vão enfraquecendo e a congada se transforma num produto comercial e chega aos grandes centros, né? E o Ditinho faz a congada. O Ditinho criou os filhos e com a congada, né, sempre ali na questão da grana, pô, o povo me chama e não me paga nada, como assim, tal, 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 tal. Qual é a diferença, né? O filho dele já cresce vendo a congada, pô, como algo, pô, isso não deve ser legal, não. Meu pai a vida inteira passando perrengue, reclamando que o povo não valoriza, não paga nem nada, tal, tal, tal. Então eu hoje tô nesse lugar. Eu cresci vendo a poesia como algo completamente maravilhoso na vida das pessoas, numa relação comunitária muito forte. O meu filho hoje, sabe, que deita lá na rede e vai ler um romance da Pedra do Reino, lê os números e tal, ele já cresce num contexto, me ouvindo conversar com o Ayrton, por exemplo, pô, a gente é chamado, cara, às vezes é um desrespeito absurdo. Você sabe, e nem é esperando que tenha cachê ou ajuda de custo, mas você percebe que você é colocado ali só como uma figura ilustrativa, né, decorativa. Então é isso, sabe? A gente não pode aceitar uma sociedade que trata a arte e a cultura dessa forma. Porque as novas gerações vão chegando, sabe, sem entender o valor, né, que tem, que sabe, que tem a poesia, que tem. E a gente vai entrando nesse mundo cada vez mais padronizado de redes sociais, onde você entra ali, todo mundo... Eu tô até muito puto com esse negócio de rede social. Eu saí, desativei minhas redes sociais. Então, se você quiser me encontrar, é só pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail.
Ou aqui no Um Poema Para, né?
Ou aqui no Um Poema
Escreve pra gente que a Olga te manda uma mensagem, qualquer coisa, né? Uma coisa assim. Usa a gente como canal de comunicação aí pro Paulo.
Por isso, cara, eu acho que a gente tá indo pra um caminho muito perigoso.
Com certeza.
Onde a verdade, ela só lhe chega muitas vezes através ou de grana, ou você compra a verdade, ou então através de uma relação muito verdadeira. Ao mesmo tempo, as fake news, a mentira, sabe, as relações impessoais, a desumanidade, ela está aí lhe abraçando a todo momento. É por isso que nos últimos anos a gente entrou nessa confusão, né? Por isso que a democracia, né, se enfraqueceu tanto no mundo inteiro, sabe? E é isso. Acho que a gente precisa voltar um pouco, olhar com mais cuidado algumas coisas que a gente deixou para trás.
Que bonito.
Que aula, hein, minha
Aulão,
gente?
Aulão, né?
Que aula. Vocês, ouvintes que chegaram até aqui, foram agraciados com uma aula. Vocês que acharam que a gente ia falar só de poesia neste episódio, a gente foi muito além, né? Mas é sempre assim, né, André? Quando a gente traz convidados aqui, são sempre convidados de muitíssima qualidade e a gente se surpreende. O papo vai muito além do que a gente imaginava. Paulo, eu não ia terminar o programa sem falar dessa sua camiseta e sem pedir então para você deixar os contatos para quem se interessar pelas camisetas, a bolsa, o livro, o manifesto. Então, ouvintes, entrem em contato com a gente ali pelo direct do Instagram, que a gente manda para os poetas aqui, para o Ayrton e para o Paulo. O Ayrton está nas redes sociais, né? Quem quiser pode procurar, Ayrton. Eu vou pedir para vocês...
Sim, eu estou, Ayrton Mendes, no Facebook, Instagram... E também no WhatsApp, você e o Paulo estamos lá. Mas essa é muito mais para bate-papo mesmo, né? Mas eu continuo, especialmente no Facebook, eu acho que é um espaço legal, dá para você escrever um monte de textão enorme.
Sou dessas, lá, Ayrton. Não, sabe? Troco então... o Facebook pelo Instagram de jeito nenhum. Nem que eu fique a última lá. Vamos
eu
ficar
também
nós dois
não troco,
ali no Facebook.
Não troco.
Os últimos...
Facebook é meu bloquinho de notas.
Eu também. Eu vou pedir para vocês encaminharem então para o final, o que vocês quiserem concluir aí como finalização desse papo. Agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, foi um papo delicioso. Imagino que os ouvintes que chegaram até aqui, que estão mais acostumados, né, André, com os nossos episódios curtos, também ficaram bastante impressionados. É importante que a nossa audiência também se acostume, vez ou outra, que nós vamos inserindo na programação esses episódios mais longos, que a gente entende, assim como o Paulo falou, da importância de dar esse valor para o poeta, né? A gente sabe também que quando a gente faz um episódio ali de 5, de 10 minutos, é claro que a gente não consegue esgotar o que é preciso falar sobre aquele poeta. Então a gente sempre dá uma pincelada, né, sobre a vida e a obra daquele poeta, porque essa é a proposta de Um Poema Para, levar a poesia para mexer com as emoções e falar um pouquinho de cada poeta, mas a gente entende que é preciso abrir também esse espaço para que os poetas possam falar, se colocar. E aqui vocês falaram de poesia, mas também falaram de política, falaram de como anda esse Brasil e da importância desse trabalho com a palavra. Então, muito obrigada por tudo.
É super importante, né? Realmente agradecemos aqui a presença de vocês dois, Paulo Dantas e Ayrton Mendes. E como a Olga comentou, esse aqui é um espaço, principalmente, em que a gente faz esse exercício da leitura dos poemas, né? A Olga e eu aqui nos episódios normais, digamos assim. Mas é realmente muito importante conhecer a figura do poeta, né? No momento em que a gente ouve o Paulo Dantas lendo o seu próprio poema, traz uma outra compreensão noção das palavras do que eu ou a Olga lendo. No momento que o Ayrton chegou aqui na nossa gravação nos trazendo o poema que eu li na nossa programação, mas é uma outra compreensão, né, do que como o seu poema do Ayrton, não, como o poema do Ayrton bateu em mim, bate completamente diferente pro poeta ou para quem vai nos ouvir, né? Então, agradecemos muito a presença de vocês aqui, a participação, as palavras todas de vocês, mas também fica o convite pros nossos ouvintes, né? Porque agora fica uma repercussão também nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, para que a gente possa também continuar esse papo nas nossas plataformas de transmissão, né, do nosso episódio. Então fica ali a nossa conversa, os nossos alguns trechos desse episódio também estarão disponíveis nas nossas redes sociais, para que você, nosso ouvinte, que está sempre aqui acompanhando o nosso programa, também possa dar continuidade a essas discussões e essas conversas todas. Vamos para os finalmente do nosso episódio, Olga?
Vamos, e só para encerrar, para a gente lembrar, né, o que deu início a esse episódio, que é o trabalhador desse país, que eu acho que foi muito bem homenageado e muito bem lembrado em todos os poemas, seja da Dalila, do Mayakovsky, a gente ainda vai terminar com a leitura de poemas para homenagear quem de fato produz essa riqueza, seja a riqueza poética, a riqueza artística, a riqueza musical, lembrando que o trabalhador está em todas as áreas, né, do que é produzido nesse país, nas suas, e não só de produto final, né, não carro como a gente vê nas metalúrgicas, mas o poema também é a obra de alguém que sentou ali e colocou um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento. Então, uma homenagem aqui a todos os trabalhadores brasileiros, e vamos então finalizar com as palavras de Ayrton Mendes e Paulo Dantas.
Tá. Quem começa primeiro? Vamos lá.
Eu começo. Aí porque Paulo. Eu vou até pegar um rabinho do papo dele aqui, que o Paulo estava falando da dificuldade, né? De se viver de poesia. Praticamente impossível, né? Eu até hoje trabalho, né? Hoje dei um cano de leve lá na fábrica. Mas assim, eu e o meu companheiro de trabalho, Chiquinho, nós trabalhamos na ferramentaria dele lá em Santo André, né? Produzimos moldes, eu sou projetista, continuo trabalhando ainda.
Que, né, legal.
E
um abraço pro Chiquinho, então.
Opa! Né, que
tá lá sozinho, Chiquinho, hoje.
Grande Chiquinho, segura aí, Chiquinho, que nós vamos almoçar junto ainda.
Chiquinho
vai chegar só grande pra marmita o Ayrton Mendes hoje.
É. E aí, Eu queria mostrar um pouco dessa relação também do mercantil da coisa, né? Esse poema aqui é novo, né? Não sei se ele vai continuar assim até que ele seja impresso, porque, nesse ponto, a minha companheira Regina sempre me dá uma bronca, ela: não, você escreve um poema hoje, amanhã você já muda, depois de amanhã você... Enquanto não está impresso, e Paulo Tarso dizia isso, né? Ele é seu até você imprimir e jogar pra frente. Aí ele é do mundo.
Então, né, nos apresente a versão atual, em primeira mão aqui num poema.
Isso, para. Então. Esse se chama Vendedor de Horas. Né? Nessa vida, deste jeito, fomos feitos. Aprendemos a orar e ver as horas a passar, lentas ou rápidas. Relógio ao lado, na cama, no braço, no bolso, no celular. Horas dadas, horas permitidas, horas cedidas. Todas são marcadas. Assim se faz horário, com horas temidas, horas obrigadas. Uns vendem carros, outros vendem casas, armários, sofás, garrafas, helicópteros, ventiladores, passarinhos, liquidificadores, banana, maçã, laranja, livros, cartas, conselho, camiseta, bolsa, cueca, sutiã, passagem, ônibus, pinga, bolinho, pastel. E um dia, pelas ruas, vendi ovos. Mas a maior parte da vida, gastei na fábrica. Gastei a vida vendendo horas. Ou não. Não se vende o que não é nosso. Nunca fui dono do meu tempo. Nunca possuí coisa alguma. Essas horas não me pertencem. Estão para locação. A maior parte delas transforma em trabalho e permuto por algum dinheiro. Algumas poucas viram lazer, algo de sono, comida e sexo.
não muito mais que isso. Talvez um dia um outro relógio me mostre uma nova maneira de ler as horas, uma nova maneira de ler as minhas horas. É isso.
Que bonito. Obrigado, Ayrton, por compartilhar essas palavras.
Eu que agradeço. Estou muito honrado de estar aqui participando. Obrigado mesmo a vocês, tá? E vamos lá. O próximo livro, vocês serão os primeiros a serem avisados.
E coisa boa. Muito bom.
Spoiler. Eu queria terminar com um poema que está em folheto, que chama Primeiro de Maio. E ele fala... É um poema que eu considero muitíssimo importante... É o poema que abre esse livro. E abre... O folheto é um livro que começa com uma pergunta. Como que dissesse assim... De que lado dessa pergunta você vai ler esse livro? Né? E eu acho que é um trabalho que é tão invisibilizado. Né? Você já agradeceu por cortar o dedo picando cebola e sentiu como arde muito mais em contato com a água sanitária que usa para lavar o banheiro e como torna a sangrar quando esfrega as roupas no tanque, como torna a doer quando lava xícaras, panelas, talheres, copos e pratos e em seguida começa tudo de novo? Chega uma hora em que o corte esmorece, entrega os pontos, se dá por vencido e, exaurido, resolve cicatrizar. A dureza do trabalho invisível é demais para ele. As mãos insubordinadas sorriem como se tivessem todos os dentes na boca. Nessas mãos mora a boniteza de tum-tum-tums de zabumba e fraseados de pífano. Nessas mãos mora a determinação de vulcões, terremotos e dobramentos modernos. Nessas mãos mora o enfrentamento de frear processos produtivos e cavucar terra seca. Nessas mãos mora a mais aguerrida possibilidade de parir-se poesia. Obrigado.
É nesse clima, então, que encerramos esse episódio especial em homenagem ao Dia do Trabalhador do Um Poema Para. Um abraço, minha querida Olga. Obrigado pelo trabalho e pela curadoria toda, viu? Parabéns.
Que delícia que foi tudo isso. Obrigada, André. Obrigada, poetas. E obrigada a todos vocês, ouvintes queridos, desse delicioso podcast que traz sempre muita poesia para mexer com as suas emoções.
Esse episódio teve gravação e edição do The Studio Produções.